aí, galera, aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai continuar o papo sobre implementação de boas práticas com base na LGPD, que é um papo que a gente bateu lá no episódio 170. Se você não ouviu, volta lá pra ouvir e depois parte pra cá. E pra esse papo, eu trouxe novamente a nossa convidada, que é uma pessoa de fora do Labs, que é muito boa no assunto de LGPD. Fala aí, Laura.
Oi, galera. Tudo bom? Eu sou a Laura. Me apresentei no episódio 170. Atuei na frente de LGPD, principalmente na parte de identificação aí dos pontos de vulnerabilidade das empresas, no modo geral, e para levar a correção, né, necessária de mitigar os riscos perante a LGPD. Porque nenhuma empresa hoje quer ser multada ou levar alguma sanção pela NPD. E além de ter aí uma formação em segurança da informação pela FATEC, hoje eu atuo mais nessa frente de cibersegurança. Porém, aí a LGPD, para ser aplicada 100% na empresa, é fundamental a segurança da informação.
Então, bora pro papo, né? E aí, a gente falou no episódio passado, então, sobre a questão de o que é LGPD, né, a importância. A gente veio ali falando sobre como ela se dá, a gente falou um pouco sobre um pouquinho, assim, por cima da implementação. Mas eu acho que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais, então, a gente começa o nosso papo aprofundando sobre como a implementação se dá, né? Já que a gente já tem toda essa base aí de como a LGPD funciona, para que ela serve. E aí, beleza, chegou na empresa, como a gente faz essa implementação?
Bom, isso é treta, hein? Muito, porque não vai ser do dia pra noite que vai acontecer essa implementação, não é num toque de mágica, não é somente ter aí documentos, termos, cláusulas contratuais, vai muito além da parte jurídica. É um dos primeiros passos antes de se implementar a LGPD é identificar aí, mapear os pontos vulneráveis hoje da empresa perante a lei. Então, é levantar todos os requisitos legais da lei, todos os pontos que você consegue atribuir os requisitos necessários para estar em conformidade com o artigo da lei. Por exemplo, para a coleta dos consentimentos. Na LGPD tem as bases legais previstas, que são 10 bases indicadas aí pela lei, como consentimento, cumprimento de uma obrigação legal, regulatória, execução de contrato, proteção à vida. Então, a empresa ela tem aí alguns respaldos necessários, em que ela precisa documentar essa coleta de consentimento e exercê-la. Muitas empresas utilizam a questão apenas do legítimo interesse. É orientado ter mais de uma. Por exemplo, uma empresa que tem um RH. Eu não posso chegar numa empresa que trabalhei e falar, exclua tudo. Porque eles têm que cumprir aí uma obrigação legal do Ministério do Trabalho, que precisa armazenar essas documentações do histórico trabalhista do ex-colaborador.
Sim, é tipo, é muito ter o equilíbrio ali das informações. E até pouquinho antes, tem muita questão de você mapear ali, então, interno o que, que você tem nos seus sistemas de informações que entram ali nas validações da LGPD e que não se pode ser armazenado ou não pode ser repassado. Então, a gente acaba indo muito até fazendo levantamento antes nos sistemas, né? Para depois ainda vir para essas partes das regras de negócios que são muito mais específicas, né?
Exato. Você terminou de fazer todos os requisitos da lei, você agora vai mapear todos os seus processos onde trafega dados pessoais. Uhum. Então, isso é interessante uma empresa ter um sistema de DLP, Data Loss Protection, que vai aí permitir a classificação das informações. Então, todas as informações dentro dos sistemas, tanto dentro de sistemas, tanto físico e eletrônico, precisam estar classificados e ter lá a nota que é um dado pessoal ou um dado sensível. e mapeando o processo desse, de todos os dados que são trafegados pela empresa, você tem aí a visibilidade onde que você vai ter que proteger, onde que corre esses dados, e esses são seus locais que vai ter que garantir medidas de proteção para fazer o cumprimento da lei. Um outro passo também importante desses requisitos é elencar todos esses requisitos e verificar se tem, não tem, se tem, até que ponto está em conformidade ou não. Por exemplo, desse do DLP. É difícil implementar um DLP, porque antes você precisa ter a informação classificada. Antes de ter uma informação classificada, você precisa ter uma política de classificação dessa informação e que tenha lá detalhados que essa informação é confidencial, que essa informação é pública, que essa informação é um dado pessoal. Hoje temos sistemas que auxiliam nesse processo de identificação com base aí em inteligência artificial, identificar, olha, foi identificado que nesse documento há um CPF, uma lista de CPF. Então, ele é um dado pessoal e ele precisa ter tais medidas, como a anonimização, pseudonimização, criptografia, vamos colocar quais medidas de segurança de acesso a essa documentação, um controle de acesso. Então, nisso você vai ver a parte, tanto da parte de governança das informações, se tem as políticas básicas, como também da parte de TI. Eu consigo colocar uma criptografia nessa informação, nesse documento? Qual camada de criptografia eu vou utilizar? Vou utilizar de disco? Vou utilizar um sistema para fazer essa criptografia? Ou não, esse documento dá para a gente fazer a anonimização desses dados? A pseudonimização? Como que iremos atuar para aí sim implementar o processo?
Boa. E aí, quando a gente tem implementação, a gente ouve muito nesse meio aí a palavra DPO, né? É sempre, quando você fala de LGPD, você escuta aí sobre DPO, quem é essa pessoa, esse papel ou esse grupo e qual que é a importância nas empresas que o DPO tem depois da LGPD?
Bom, a lei, ela prevê que a empresa tenha o encarregado de dos dados, que a gente trouxe, utiliza muito, é a versão da GDPR da União Europeia, que é o DPO da União Europeia. Aqui no Brasil, a lei traz como encarregado de dados, ele é a pessoa que está à frente, ele que vai responder pela LGPD na empresa. Porém, é importante não ter somente um DPO, mas ter uma equipe multidisciplinar atuando juntamente com esse DPO. Quando a gente fala uma equipe multidisciplinar, a gente está falando ter nessa equipe alguém de segurança da informação, alguém de tecnologia, alguém da área de negócios, da área de riscos da empresa, porque com isso, atuando em várias frentes, vai conseguir ter uma implementação melhor. Na implementação, voltando um pouquinho, todo o resultado que a gente fez dos mapeamentos das vulnerabilidades, do que falta para estar em conformidade com a lei, a gente vai implementá-las. Criar as políticas que precisam, documentos que precisam, medidas técnicas necessárias. E para isso se precisa de uma equipe multidisciplinar. Por isso é interessante ter essa equipe atuando em conjunto com o DPO. E hoje tem o DPO as a service, porque você pode nomear outra empresa para ser seu DPO, que vai atuar aí na comunicação com o titular dos dados, que vai responder pelos prazos, as bases legais. Então, assim, eu, Laura, contratei, por exemplo, você, Ariadne, para ser minha DPO. A gente fez lá o contrato. Então, todo e-mail que algum titular de dados mandar pro e-mail do DPO, que deve estar publicado no site, esse contato tem que ser público, vai enviar para você. E você vai ver o que ele está solicitando e, dentro do tempo de 15 dias, dar um retorno a esse titular. Então, você vai entrar em contato comigo e falar, olha, preciso dessas tais informações. Outras informações, dependendo dos níveis de acesso, você pode conseguir responder. Outras, você vai me notificar solicitando, mas você será minha DPO. Então, a lei permite que eu tenha um DPO as a service externo, eles pedem uma indicação e você vai ser responsável pela LGPD dessa empresa. Porém, tendo uma equipe multidisciplinar, você consegue adentrar todas as áreas na empresa. E isso é muito importante, a conscientização é muito importante disso. Imagine só ter a área de LGPD e não ser multidisciplinar, não ter as áreas de negócio. Vai dificultar muito mais no processo da conscientização da área de negócio ao pensar aí, estou coletando dados pessoais de clientes ou dados pessoais, no modo geral, eu não estou agindo da maneira correta. Mas tendo alguém da área de negócio representando dentro, acaba fortalecendo essa importância.
Ajuda a difundir ali no time, num brainstorm que esteja rolando, ou alguma coisa do tipo relacionada a uma novidade de produto, uma feature, alguma coisa do tipo, né? Então já começa a ter o pensamento ali inicial da evolução do produto, tanto com se é uma integração nova em tratar melhor esses dados, quanto o que já tem, que é o que a gente chama de legado, já começar a ter a cabeça de mudar isso, né?
Exatamente. A conscientização é um passo muito importante. É um trabalho de formiguinha. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir conscientizar todos os seus colaboradores a terem um cuidado no tratamento dos dados pessoais. Porém, você tem que aplicar medidas. Uma delas é ter a cartilha, ter comunicação constante, ter treinamentos relacionados ao assunto, explicar para as pessoas que elas também, aos colaboradores, que elas também são titulares dos dados. E mostrar que você também tem direitos e responsabilidades em relação aos dados pessoais.
Isso seria um plano de conscientização, né, das pessoas na organização. E Exato. Aí, a gente pode dizer que pode ser meio que criado um fluxo ali de cursos ou palestras ou alguma coisa para ajudar ali a direcionar a organização como um todo, né? Isso é uma coisa Exato. Que ajudaria?
Sim, porque a conscientização não vai ser uma única vez. Ela precisa ser um constante. Precisa montar cronogramas de conscientização. No mês de janeiro vamos fazer tal ação. Durante o ano vamos publicar pílulas de privacidade, que são comunicados, e-mails, notas breve, rápida, retomando esse assunto. Você tem treinamentos, workshops para ser aplicado ao longo aí do ano do colaborador e ao mesmo tempo você não pode deixar massivo, porque cansa, mas também tem que ser constante. Desde o momento em que o colaborador entra na empresa até o momento que ele é desligado, ele precisa ter essa conscientização em relação aos dados.
Sim.
Entender qual o papel dele ali no tratamento de dados pessoais e o papel dele como titular de dados pessoais também, dos seus dados pessoais. Que a lei veio para garantir isso, é um pouco mais de privacidade das pessoas em relação aos seus dados. Então ele também vai tomando essa consciência de que, por exemplo, por que estão me pedindo esse CPF? Por que eles querem essa tal informação? O que eles vão fazer com essa informação?
Não, e além de um ponto que ele pode também usar isso muito a benefício próprio, como forma de onde meus dados estão e como eles estão sendo usados, né? Que aí ele começa também a ter esse conhecimento, né? E essa compreensão de forma melhor.
Exato. Sim. Entender que ele faz parte disso tudo. Entender quando ele recebe uma propaganda em suas redes sociais, compreender aquele cupom de desconto, será que é desconto? Será que é grátis mesmo? É brinde? O que eu tô dando em troca?
Compreender que quando ele fala perto do celular e aparece uma propaganda logo depois em alguma rede social, se tá certo.
Então, né?
Bom, mas eu tenho uma curiosidade sobre fluxos, tipo, de implementação. Qual que é um prazo estimado aí da implementação da LGPD numa organização? Como a gente pode mensurar numa empresa de médio porte, mais ou menos, assim, sei lá? Quanto tempo isso levaria?
Assim, vamos partir de que o trabalho vai ser constante.
Sim.
Vamos pegar aí uma empresa que acabou de fazer aí um assessment em LGPD, levantou todos os gaps perante a lei. O tempo médio de montar uma política varia muito se ela vai ter profissionais dedicados a isso, se ela vai contratar uma empresa de consultoria para estar realizando. Mas pela minha experiência, quando atuava na área de consultoria, realizava aí a implementação da LGPD nos clientes, em média era de 4 a 6 meses. Para deixar todos os requisitos, as documentações prontas e entregar ao cliente. E a partir disso, está nas mãos do cliente. Como que ele vai monitorar, implementar, porque você precisa ter um monitoramento constante de estar tendo acesso indevido a esse dado. Estou aplicando o plano de resposta incidente corretamente? Estou realizando meus testes de desastre corretamente? Então, assim...
Tem um caminhozinho meio longo.
É um caminho longo. Para implementar, deixar tudo, vamos assim dizer, redondinho, toda a documentação feita, vai aí em torno de uns 4 a 6 meses. Porém, tem o pós, que esse pós vai ser constante, que é aquela coisa do ciclo PDCA. Você planeja, você vai, você checa e põe para ação. E depois volta, porque você vai, nesse monitoramento, você vai ver o que, que pode ser melhorado durante as suas atividades. Se eu fizer de determinada forma, eu vou diminuir meu tempo de resposta ao titular. Se eu contratar uma determinada ferramenta, eu vou melhorar o meu monitoramento dos tráfegos de dados. E aí volta. Você vai planejar, você vai implementar, vai fazer a verificação e vai pôr para ação. Então, vai ser um trabalho constante.
Sim. Eu questiono até muito pensando aí um todo, o mercado como um todo. São poucos sites, né? Principalmente pensando aí no mundo web, quando a gente entra nos sites. São poucos lugares que a gente vê claro ali a questão de política de LGPD e até mesmo o contato de um DPO. Eu lembro que já deram como exemplo um professor nosso, né? Deu como exemplo a Enel, como um site que tem ali bem claro tanto a parte de política quanto a informação, né? De acesso ali ao DPO. Mas se você pensar num geral, não é uma coisa muito... Não tá uma coisa tão difundida assim, né? E aí a gente vê que, como um todo, a LGPD ainda não tá rodando como ela deveria. Ela ainda tá caminhando, né?
Sim, com certeza ainda está caminhando. Esse exemplo que você deu dos sites é onde que aparece claramente essa política de privacidade. Normalmente, elas estão lá no fim da página, vai estar lá o link para acessar a política de privacidade. Porém, com essa questão dos cookies, de você aceitar ou rejeitá-los, normalmente as empresas colocam ali a política de privacidade, porque a coleta de cookies é uma coleta de dados, é uma coleta de que determinado usuário, computador, está acessando esse site, então ele mostra interesse em um determinado produto. Então, você aceitando os cookies, ele tem lá os cookies de função analítica, cookies de perfil, cookies de marketing, tem os opcionais, mas também tem os obrigatórios, e precisa saber quem está acessando esse site, para talvez para uma investigação futura, caso dê algum problema, precisa ter algum tipo de coleta, de armazenamento. Mas também tem esses outros cookies que antes não se avisavam que estavam sendo coletados.
Sim.
Com isso, vou conseguir bombardear mais ainda a gente com propagandas do assunto interessado. Lembro muito bem, uma época eu estava procurando uma impressora. Então, eu fiz uma pesquisa rápida. Dali a pouco, eu fiquei uma semana com as minhas redes sociais com anúncios de impressora. Então, assim, eles têm aí algumas funções necessárias, porém outras você tem essa possibilidade de dizer aceita ou não que sejam coletados, e normalmente as empresas já colocam aí a política de privacidade por conta dessa coleta aí desse cookies. Mas caso contrário, normalmente ela tem que estar publicada nos sites da empresa. Elas vão vir sempre ali na parte, no final da página, onde que tem contato sobre a empresa. Normalmente as empresas têm a parte de aviso legal ou de políticas. Então, precisa estar lá a política de privacidade, e nessa política ela deve estar atualizada e com um contato aí do DPO.
E aí, Laura, o que você acha do futuro da LGPD?
Para encerrar, a lei aqui no Brasil, a NPD ainda não aplicou nenhuma sanção grande ou multas, né? Porém, ela, essa lei vai pegar de qualquer forma aqui. E às vezes brincam que falam que ah, vai ter lei que não pega, vai ter lei que pega. A LGPD já pegou, porque ela é necessária para a gente manter aí as relações comerciais, principalmente aí com a União Europeia, em que a lei se baseou. Então, se a sua empresa ainda não tem LGPD implementada ou não estão realizando os monitoramentos, as ações corretamente, eu orientação, implementam essa lei dentro da empresa, trabalham junto com as equipes. Caso você não tenha como contratar uma equipe específica, contrate uma empresa de consultoria que dê o suporte para vocês em relação ao tema, pois é fundamental. Essa lei vai ser necessária e ela atende desde a pequena a grandes empresas. Teve uma ação comercial com algum fim comercial, com a coleta daquele dado, vai ser aplicada a LGPD. Ela não faz distinção de tamanho. Então, principalmente aí para as empresas de pequeno e médio porte, a lei está aí e é necessário que vocês também estejam de acordo com ela.
E também tem um ponto de que é muito também começar a colocar ali regulamentações na questão do consumo da internet, né? De como os nossos dados aí trafegam por todo esse ambiente, né? Não é uma terra sem lei, né? Tipo, vamos colocar umas regulamentações ali. É isso, galera. Você que escutou a gente, curtiu, dá aí 5 estrelinhas no Spotify, assina a gente nos outros streams. E estamos nas redes sociais como @KBKDLab. Eu tô no Twitter como @3cores. E você, Laura?
Eu tô no Twitter como LauraRSantana13. Nas minhas redes sociais, basicamente, eu uso LauraSantana13. Então, vocês vão me achar aí fácil.
Boa. Valeu aí pelo papo e até a próxima, hein?
Até! Tchau, tchau, gente!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.